Muito bem, nós então estabelecemos o texto, né? O texto é Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 a 17. Eu vou estar lendo o texto, né, para você acompanhar na sua Bíblia. Mas essa leitura do texto, eu gostaria que você tivesse em mente a vida do salvo. Ela precisa estar centralizada em Cristo. E aí, Colossenses capítulo 3, versículos de 12 até o versículo de número 17, vai nos ajudar assim: Revesti-vos, pois, eleitos de Deus, santos e amados, de entranháveis misericórdias, de benignidades, de humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, e em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com a graça em vossos corações. E quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele em graças a Deus Pai. Muito bem. Paulo então vai nos ajudar diante do texto que nós estamos vendo, né? E tendo como base. Paulo então ele vai introduzir, Paulo ele vai nos colocar no parágrafo que ele está desenvolvendo. Paulo ele já começa com uma chamada, né? Paulo já começa com uma exortação aos salvos. E ele diz assim que nós precisamos viver uma vida nova em Cristo. Então, uma das coisas que Paulo revesti-vos, né? Então significa o quê? Vivam a vida, vivem uma vida nova, vestidos deste novo viver, dessa nossa vida, desse novo princípio. Então ele já começa nos exortando, dizendo que eu preciso viver uma vida nova, e essa vida nova em Cristo. Então, nos primeiros versos do capítulo 3, Paulo ele vai exortar, dizendo: Busquem as coisas do alto. Vivam uma vida que estejam identificados com Cristo. Essa vida, identificado com a sua morte e identificados com a sua ressurreição. Então Paulo está nos exortando, Paulo então está nos dizendo que nós precisamos viver e viver uma vida terrena com os princípios estabelecidos de uma vida divina. Então, uma das coisas importantes que nós precisamos entender é que ele diz que nós precisamos, nesta vida, estar vestidos e revestidos de virtudes para que esta nova vida, assim como uma nova roupa, faça com que os valores eles passem a adentrar e dominar as nossas atitudes. E que o velho homem, a roupa velha, ela seja removida de nossas vidas e não tenha poder de atuação sobre nós. Então, a ênfase que Paulo vai dar, né, a dinâmica que ele vai nos dizer, é que nós precisamos ter uma renovação de mente, de corpo e de todos os elementos que estão ligados às nossas vidas, a fim de que as nossas vidas possam estar firmemente ligadas a esses princípios. Então, a ênfase de Paulo é tirar as roupas velhas, vestirmos de roupas novas, e Paulo então ele expõe: para que isso aconteça, nós precisamos ter quatro elementos. E ele vai nos dar essa diretriz com esses quatro elementos para nos encorajar a andar em novidade de vida. Por isso, então, Paulo vai dizer na introdução, na perícope do texto que nós escolhemos, ele vai nos falar, ele vai nos apresentar, ele vai nos dizer sobre a graça de Cristo. Dos versículos do capítulo 3, dos versículos de 12 a 14, Paulo ele vai falar dessa graça. Paulo, então, ele vai nos dizer dessa graça. E ele vai dizer, revesti-vos. E aí ele vai dizer que esse revestir foi porque são aqueles que são eleitos em Deus. Os eleitos em Deus, eles estão fundamentados não nos méritos do ser humano, mas nós fomos eleitos para sermos salvos em Cristo Jesus. Então essa eleição, o princípio dela é que todas as pessoas foram chamadas, todas as pessoas foram preparadas para que verdadeiramente elas possam ter uma experiência com o Senhor Jesus. Isso não é separado para um grupo, isso não é separado para uma nação, isso é separado para todos. Então, todos nós fomos eleitos e predestinados em Cristo para sermos salvos. Por isso, então, essa eleição, ela é eterna, porque isso aconteceu na eternidade, antes do homem surgir, antes de Deus criar. Deus já havia preparado na eternidade o fato de nós podermos ser salvos. Salvação não está ligada a uma questão de mérito, nem de merecimento. Não mereço e não tenho recursos em mim que possa fazer com que eu possa ser salvo. Porém, essa salvação ela é dada por Deus através de Jesus Cristo, porque nele, eu e você fomos eleitos. Nele, em Cristo, eu e você fomos predestinados para uma vida eterna. E isso não está condicionado na questão do homem. Portanto, então, a fé e as obras são a consequência, não a causa da eleição. A eleição em Deus, nós somos eleitos em Cristo para que isso pudesse acontecer. Lá em Efésios, capítulo 1, e aí eu convido você para que você possa acompanhar, Efésios, capítulo 1, versículo de número 4. Como também vos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fosse santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, uma das coisas importantes é, na eternidade, Deus já tinha estabelecido esse princípio. Então, a nossa salvação, ela vai acontecer porque Deus estabeleceu na eternidade para que isso se tornasse realidade através de Cristo. Então, a eleição é para a salvação. Todos nós somos eleitos e predestinados em Cristo para sermos salvos, para o serviço, a fim de que os propósitos da nossa vida sejam para a glória de Deus. Então, uma das coisas importantes: para que que eu fui criado? Por que que eu vim para este mundo? Qual o propósito que Deus tem para a minha vida? Essa resposta é simples. Deus nos criou com um propósito, o nosso propósito é para a glória dele. A minha vida, ela precisa ser vivida dentro desse parâmetro. Eu preciso ter uma vida que glorifique a Deus, eu tenho que ter uma mentalidade que glorifique a Deus, porque esse é o princípio estabelecido na eternidade para a minha vida. Então, se você vive a sua vida sem propósito, sem compreender o resultado, você está fora desse objetivo estabelecido por Deus. E aí eu preciso alinhar a minha vida para que esse propósito, então, acontecesse. Deus nos separou. Nós somos separados por Deus. Quando temos Deus em Cristo e Ele nos escolheu, e Deus foi quem nos escolheu, no sentido de que todos aqueles que aceitarem o Senhor Jesus como único suficiente Salvador serão salvos, significa que Deus nos escolheu, Deus nos colocou a fim de que pertencêssemos a Ele e pertencêssemos a Ele por exclusividade, através do sangue de Jesus. E isso vai nos dizer que a nossa vida em Cristo, ela tem um peso, um valor e um significado. Não somos salvos para viver uma vida sem princípios e valores. Eu não sou salvo para dizer que eu sou mais espiritual que o outro. Eu não sou salvo para dizer que eu sou melhor que o outro. Eu sou salvo para que verdadeiramente eu veja qual era a minha miséria, qual era a minha condição, da onde Deus me tirou, para onde Deus vai me levar, e que esse sentimento e desejo de fazer com que outros também tenham o mesmo princípio aconteça na vida deles. Então, esse é um tipo de tesouro, esse é um tipo de elemento que nós gostaríamos de compartilhar com todos para que todos possam viver esse mesmo momento. Não que fique unicamente guardado e exclusivo para as nossas vidas. Então, quando Deus em Cristo ele estabelece elemento, quando Deus em Cristo faz com que nós possamos pertencer e pertencemos por direito de exclusividade, isso significa então que ser santo e ser santificado vai me dar então a possibilidade de viver plenamente aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. E aí eu não vou viver de qualquer maneira, de qualquer forma. E por isso então, esse princípio ele é importante, por quê? Porque eu não vou viver na busca de coisas. Eu não vou viver em busca de elementos materiais, mas eu vou viver a busca de princípios e valores que estejam estabelecidos por Deus. Nós não somos de nós mesmos. Primeiro princípio. Nós pertencemos a Deus, completamente a Ele. Portanto, então, a salvação vai tornar a minha vida como salvo, porque eu sou propriedade exclusiva de Deus, algo especial para viver uma vida plenamente, uma vida espiritual e uma vida abençoadora, porque você passa a ser canal de bênção para as pessoas que estão à sua volta. A vida de um salvo não é para criar escândalos e viver num mundo em que, na verdade, a gente vai agradar a carne. Isso não tem sentido. Eu tenho uma dificuldade muito grande daquele princípio estabelecido do salvo na carne e o salvo espiritual. Porque daí eu vou justificar que eu estou na carne, eu vou justificar que eu estou no espírito para as coisas erradas que faço. Se eu tenho uma propriedade, significa que eu sou alguém é meu dono e tem direito sobre minha vida. Então, como eu não sou dono de mim mesmo, e eu vou ter que dar retorno ao proprietário dos elementos que estão na minha vida, então eu tenho que viver o meu melhor. Então, a minha centralidade, o fato de viver uma vida centrada em Cristo é aquilo que eu faço, Cristo faria, aquilo que eu faço, Cristo fazia, aquilo que eu falo, ele ia dizer, se não, não faço. Se não tenho esse princípio, não realizo, porque a minha vida está centrada nele. Um outro elemento que nós vamos observar do texto é que Deus ama, Deus nos amou. E quando ele diz que ele ama, ele vai buscar todos os elementos para que verdadeiramente esse amor se aplica. Então, quando Deus diz que a gente deve amar o nosso inimigo, ele nos amou antes, quando nós éramos inimigos, porque nós estávamos em pecado, mas não foi a questão do pecado que impediu que Deus me amasse. Nós temos uma concepção equivocada de que eu só amo aqueles que me amam, e as pessoas que me odeiam, eu vou odiar igual. E aí o princípio é o mesmo, você se torna igual àquele que te odeia. Por isso, na questão de ser salvo, e salvação é uma questão de um resgate, Deus está dizendo para nós, através da salvação em Cristo Jesus, que nós somos amados por Deus. E a expressão real do amor de Deus é Jesus. E Cristo revela, através de Cristo, o amor à sua criação. E ele providencia a nossa redenção. Porque somos redimidos, tivemos o pagamento do preço do pecado através da cruz de Cristo, onde o derramamento de sangue ele veio para cumprir esse propósito, e todos nós estamos debaixo do sangue de Jesus. Quanto mais eu for entendendo esse princípio e respondendo a este amor de Deus, mais vontade de obedecê-lo eu tenho. Quanto menos amor eu tenho e menos compreensão, mais distante eu vou estar para realizar aquilo que eu entendo como certo e verdadeiro na minha vida. Então, quando eu vejo que Deus providenciou Jesus para salvar, sabendo que eu estava completamente perdido, ele mostra o seu amor, ele mostra a sua realização, ele mostra a realização desse amor, a concretização desse amor em Cristo, e eu vou ver que os meus pecados foram perdoados através de Cristo, porque no versículo de número 13, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros, se alguém tiver queixa contra um outro, assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. Então, primeira questão, o impedimento para que a nova roupa, os novos valores, os novos princípios, eles começam a fazer efeito na vida daquele que tem uma experiência com Jesus, é que assim como eu recebi o perdão, eu vou perdoar aquelas pessoas que tomaram decisões que não foram boas a meu respeito. Perdão de Deus, ele é completo. Não deixo nenhuma área da minha vida sem a atuação dele. Portanto, então, como Deus é santo e perdoa os pecadores, e por causa do sacrifício de Cristo na cruz nós somos perdoados, não por nossos merecimentos, mas pelo amor de Deus. Então significa que nós devemos fazer a mesma coisa com todos aqueles que estão à nossa volta. Perdoa indistintamente do que aconteceu, quem fez o que e fez como. E esse perdão, ele precisa existir para que, na verdade, essa nova criatura e esses novos valores começam a dominar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Não tem como ser novo com princípios velhos. Não tem como pensar na nova criatura com ódio, com rancor, com mágoa no coração, impedindo com que essas roupas, elas verdadeiramente assumem o controle das coisas que estão à nossa volta. A graça de Deus que nos envolve, a graça de Cristo que nos busca e nos alcança, faz com que nós possamos nos revestir dessa nova roupa, dessa nova vida, com esses novos valores. E uma das coisas importantes é revesti-vos como amados santos, de entranháveis, né? Tem que ser do interior, da misericórdia, da benignidade, da humildade, da mansidão, da longanimidade, suportando o que for, como for, de que maneira for. Se alguém se alguém tiver queixa um do outro, perdoe. Por quê? Porque todos esses elementos foram estabelecidos em Cristo. Então, cada virtude que nós temos em nossas vidas tem uma relação pessoal. A grande virtude cristã não são as questões que dominam as relações humanas, que lhe dão tônica, mas sim uma vida plena e verdadeira estabelecida como Cristo deixou para nós. Tudo aquilo que eu estou dizendo para você está em parâmetros bíblicos, porque verdadeiramente vão estabelecer o princípio estabelecido por Cristo em nossas vidas. Então, Paulo, nessa introdução que ele faz, né, nesse parágrafo de exortação que Paulo vai nos mostrar, ele então vai nos apresentar a graça nos versículos de 12 a 14. Ele vai nos dizer, através da expressão, que foi Deus que nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a Deus. Deus veio ao encontro do homem para salvá-lo. Deus então nos separa através de Cristo para vivermos essa vida totalmente especial, né, e nós passamos a ser propriedades exclusivas dele. Daí nós vamos ter a potencialização do amor de Deus em Cristo Jesus. Deus vai perdoar os nossos pecados através do sangue derramado dele. E por causa dessa ação de Cristo, nós recebemos a graça através de Cristo, né? Então, nesse primeiro aspecto apresentado dos versículos de 12 a 14, Paulo vai nos dizer da graça de Cristo, o favor imerecido. Nada disso nós merecíamos, mas recebemos. Por quê? Porque foi propósito de Deus e Cristo então vem cumprir esses propósitos. O segundo elemento que Paulo vai nos dizer, e isso está apontado no versículo de número 15 do texto, nós vamos pensar então sobre essa questão da paz, né? E essa paz é uma paz especial e diferenciada. Então, no versículo de número 15, ele vai dizer assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Paulo está dizendo que nós fomos chamados para fazer parte de um corpo. Nesse corpo, Cristo é a cabeça, e nós temos paz com Cristo, e nós temos paz com todos que estão envolvidos nesse corpo. Então, uma das coisas importantes que Paulo vai estar dando ênfase, né? Paulo vai, nesse verso, ele vai dizer assim, que ele vai mudar, né? O Paulo mudou a tônica, né? Paulo, ele começa falando da questão da conduta dos versículos de 12 a 14, né? Então, o que que Paulo diz assim? Ó, isso é uma questão de conduta. Sejam santos, amáveis, amáveis entranhavelmente, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando. Então ele está dizendo o seguinte, ele está falando a questão de conduta. Ele está dizendo para mim e para você qual é a conduta que nós temos que ter. No versículo de número 15 do texto, Paulo muda. Ele mudou a ênfase do que ele está dizendo. Então agora ele não fala, não vai falar mais da conduta, agora ele vai falar do caráter. Porque não tem como você ter um caráter ruim, porque isso vai dissociar de conduta. Então Paulo falou assim, é importante ter conduta? Sim. É importante ter esses elementos? Sim. Porque muitas vezes as pessoas têm esses elementos, mas não têm caráter. Então significa que tem muita gente que tem uma aparência de bondade, uma aparência de benignidade, uma entranhável misericórdia, uma aparência de humildade, mas não tem o caráter transformado. E eu preciso ter o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo vai denominar, vai mostrar para mim o como tem que ser. É a mesma coisa você gostar tanto de uma calça velha que você remenda ela, né? Então, o texto diz que remendo novo em calça velha não funciona. Por quê? Porque o velho vai desgarçar e vai continuar o buraco não onde está, né? Não tem liga, né? Esses dois elementos não têm liga. Então, uma das coisas importantes, Paulo, então, do 12 ao 14, ele vai falar de conduta, no 15 ele vai falar de caráter. Como pode um salvo saber que está fazendo a vontade de Deus? E aí a minha pergunta para você, nessa centralidade da minha vida em Cristo, como é que você sabe que você está fazendo a vontade de Deus? Ou você está fazendo, sabe qual é a vontade de Deus e está fugindo dela? Quando um salvo perde essa paz interior, então, o que que o princípio da palavra diz assim, ó? E a paz de Deus, a qual também fosse chamados em um corpo, domine os vossos corações e vocês sejam agradecidos. Então, primeira questão, para você saber se você está fazendo a vontade de Deus. Quando o salvo perde essa paz interior, ele sabe que em algum aspecto ele está desobedecendo a Deus. Ponto. Por quê? Eu posso passar por um monte de dificuldade, por um monte de problema, mas eu tenho uma paz no meu coração que me ajuda a transitar por aquela circunstância. Perdeu a paz interior, você está cometendo alguma questão errada. Precisamos ter cuidado com uma falsa paz. E essa falsa paz traz no coração uma espécie de sensação de paz, mas no fundo, no fundo, no fundo, sabemos que nós estamos completamente fora da vontade de Deus. Isso nós vamos observar e vamos verificar no exemplo de Jonas. Jonas, o profeta Jonas, deliberadamente desobedeceu a Deus. Ele não só desobedeceu, ele fugiu. Deus mandou ele ir para um lugar, ele pegou um barco e foi para o outro. E ele foi para um outro lugar completamente diferente, entrou no barco, foi se esconder lá no porão do barco. Ele então se refugiou num sono profundo no porão do barco que estava sendo surrado por uma tempestade. Então nós podemos ver então que Jonas ele tinha uma falsa paz. Por quê? Porque ele sabia que ele estava completamente fugindo daquilo que se estabelece com o propósito de Deus. Então funciona assim, ó. Deus tem um propósito para você. Você não cumpre. Você acha que está tudo bem, mas na verdade está pior do que você imagina. É melhor nós termos um monte de problema à nossa volta, um monte de desafio à nossa volta, mas uma paz dentro. Não uma falsa paz interior. Você ri para as pessoas, demonstra que está tudo bem, mas dentro de você as coisas estão complicadas. Então, a exemplo de Jonas, cuidado com uma falsa paz que as pessoas têm. Uma sensação de segurança, uma sensação de que tudo está bem, uma situação, sensação que não precisa de nada, uma sensação de que ele está surfando na onda da vida. Só que, na verdade, essa falsa paz vai produzir vários problemas e estragos É melhor você ter uma vida cheia de dificuldades do que uma vida sem problemas. Porque daí você tem um problema maior. O inimigo não tem interesse na sua vida porque você já pertence a ele. Então, quando temos paz em Cristo, também temos paz uns com os outros. Agora, a questão é a seguinte: como é que eu posso ter paz com pessoas se levantando contra mim, com pessoas falando mal de mim, com as pessoas tomando decisões contra mim? Davi tem uma expressão muito interessante quando a gente faz a narrativa e você começa a estudar os Salmos, né? Eu estabeleci uma meta uma vez na igreja Nova Canaã, onde nós estávamos buscando estudar os 150 salmos. Em 5 anos nós estudamos até o salmo de número 110. 5 anos, todas as quartas-feiras. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção na visão de Davi é que Davi, quanto mais queria fazer a vontade de Deus, mais aumentava os inimigos. As fileiras dos amigos diminuíam. Só que uma das questões mais interessantes é que Davi tinha compreensão qual era a paz de Deus. Mas mesmo Davi tendo a compreensão qual era a paz, ele se deixou envolver no pecado e teve uma falsa paz quando ele tomou a mulher de Urias, levou para casa, tomou decisões em acabar com a vida de Urias, a vida dele ficava tranquila e ele seguiu a vida. Só que Deus chamou o profeta Natã, e o profeta Natã, a partir do momento, tinha um compromisso com Deus de apontar o pecado do outro. E a coisa mais difícil é você apontar o pecado do outro. E aí Natã, sabendo de qual era o caráter do rei, Davi tinha um caráter de um senso de justiça fora do comum. Mas sabia que ele era rei, sabia que ele tinha poder. Se ele fosse lá para afrontar o rei, ele sairia de lá morto. Então o profeta Natã foi e construiu uma história para poder narrar e fazer com que a ficha do rei caísse. Ele chega diante do rei dizendo e contando uma história de que no reino, havia alguém que tinha uma ovelhinha e morava próximo de alguém que tinha 100. Esse que tinha 100 ovelhas resolveu fazer um churrasco e usou a ovelha daquele que tinha um. Davi, ouvindo a sua história e por causa do seu caráter, incendeu a ira do caráter de Davi, e Davi diz o seguinte: me diga quem é este homem que ele merece ser punido. E aí Natã encontrou a resposta para dizer do pecado do rei. Ele diz assim, nessa seguinte frase: ó rei Davi, este homem és tu. Poderia ter todas as mulheres solteiras e ele foi buscar alguém casado. Então significa que a partir daquele momento Davi entendeu que ele estava errado. Mas até aquele aspecto, ele estava diante de uma falsa paz. Quando nós temos uma falsa paz, significa que nós estamos completamente fora dos propósitos de Deus. Não podemos ter esse elemento ou essa atitude em nossos corações. Quando temos a paz de Cristo, temos paz uns com os outros. Visto que nós somos pertencentes a um corpo só e a uma única cabeça. Não podemos ter paz de Cristo no coração, se nós estamos ao mesmo tempo em guerra. Muitos estão muitas vezes em guerra contra você, mas isso não significa que você deve estar em guerra com o outro, porque senão o alvo daquele inimigo ele foi atingido, incendiou seu coração, retirou a paz, retirou a tranquilidade, trouxe angústia, trouxe desestabilização. E aí você começa a viver uma vida de miséria espiritual. Por quê? Porque aquele elemento que aquele inimigo tinha como objetivo, ele atingiu. Porque você passa a ser igual e muitas vezes esse senso de justiça que as pessoas têm de ir punir o outro faz com que eu seja igual ou pior àquele indivíduo que eu acuso. Por isso, então, a questão de justiça pertence a Deus. Eu não assumo, eu não faço e eu não crio. Deus faz. E ele se levanta e vem. E quando vem, o texto diz, coloca que horrenda coisa é cair na mão do Deus Altíssimo. Então, o que que nós já estabelecemos aqui nesse texto que nós estamos trabalhando com você, né? Então, nós estamos pensando nessa noite sobre a vida do salvo, né? E a vida do salvo, ele precisa estar o quê? Centralizada em Cristo. Quando que a minha vida está centralizada em Cristo? A graça de Cristo. Significa que Deus me escolheu. Gente, não tem coisa mais especial do que saber que Deus nos escolheu. Deus nos separou. Deus nos separou por direito de propriedade. Deus nos amou e a maior prova dele é o Filho dele, Jesus. Deus nos perdoou dos nossos erros e pecados. E ninguém pode se levantar contra nós fazendo qualquer tipo de alegação. A causa de Cristo sobre a nossa vida é graça pura, favor imerecido. Não merecia, mas vou receber porque Jesus fez por mim. O segundo elemento, primeiro, graça de Cristo, o segundo, paz de Deus, paz de Cristo. Nessa paz de Cristo, nós vamos falando aqui, no primeiro momento, Paulo fala sobre conduta. No versículo de número 15, Paulo fala de caráter. Na questão do caráter, eu preciso ter uma paz verdadeira, não uma falsa sensação de paz. Então, quando eu tenho os valores estabelecidos na minha vida, eles vão definir e vão determinar a minha conduta diante de qualquer problema. Então, não tem alegação. Puxa, olha, fiz isso. Não. Porque se o espírito no controle, meu amigo, você consegue resolver qualquer circunstância. Mas quando você quer fazer pela sua própria vontade e impede a realização de Deus, você faz um estrago tremendo na sua vida. Um outro elemento que Paulo vai nos ajudar e vai nos mostrar é no versículo de número 16 do texto. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. E em toda sabedoria, ensinando, admoestando uns aos outros, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com a graça e em vossos corações. Então, o que que Paulo está dizendo assim? Ó, nós precisamos que a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Cristo, ela habite onde? Na minha vida. Eu não preciso de ter um monte de versículos somente rodando na minha cabeça. Esses versículos, eles têm que ter uma prática na minha vida. Então, significa que Paulo está dizendo que assim como eu preciso ter conduta e caráter, eu preciso conhecer a palavra. Essa palavra, ela precisa habitar no meu coração. Essa palavra precisa ter um conhecimento abundante. Essa palavra vai trazer sabedoria. Essa palavra vai trazer ensino e essa palavra vai corrigir minha vida. Uma das coisas que mais, eu tenho 40 anos de vida cristã, mas uma das coisas que mais me intriga na atual questão é que as pessoas não querem mais estudar a palavra de Deus, as EBDs estão cada vez vazias, os cultos que arrepiam, que o indivíduo da piruleta chama atenção, né? Por quê? Porque quando eu tenho a palavra de Cristo exortando a minha vida, tratando a minha vida, habitando em mim, eu vou viver uma vida abundante, eu vou viver uma vida de sabedoria, eu vou viver uma vida de ensino e eu vou ser admoestado, eu vou ser corrigido. E à medida que eu sou corrigido, eu altero minha vida e ajusto minha vida aos princípios que Deus estabeleceu. Não existe aquela questão de alegar que eu não sei. Muitas vezes as pessoas não estudam para dizer que não sabia, para não ser acusadas, né? Tem uma expressão no direito que diz assim: a lei não protege aqueles que dormem. Significa o quê? A lei estava lá. Se você não foi atrás, você vai ser punido do mesmo jeito, sabendo ou sendo ignorante, no sentido de ignorá-lo. Paulo está dizendo isso para a igreja de Colossos, por quê? Porque ela estava sendo atacada por falsos ensinos. Haviam vários grupos naquele momento da igreja primitiva dos gnosticistas. O gnosticismo foi uma doença enorme que aconteceu no momento que a igreja estava crescendo. Por quê? Porque eles ficavam questionando, dizendo que não era verdade, não era possível que aquele Jesus pudesse ser divino. Aí tinha os legalistas dizendo que para ir para o céu você teria que beber regras, e sem regras você não vai a lugar nenhum, achando que regras, o externo, resolveria o aspecto interior. Se você não mudar o homem, se você não mudar o caráter, regras não mudam. Havia uma questão do misticismo. No tempo da igreja primitiva, o misticismo era uma coisa absurda. Por quê? Porque havia deuses para todo lado, para todo canto, de toda maneira, de todo jeito, de todo gosto. E havia o ceticismo, as pessoas que não criam nada, não acreditavam em valor nenhum, em princípio nenhum. Quer dizer, parece que Paulo está olhando para nós, dizendo assim: lá no século XXI, vai ter um monte de gente que vai duvidar que Jesus veio, vai ter um monte de gente criando regras para ir para o céu, um monte de gente criando misticismo, vem para a igreja, passa por baixo da coluna não sei de quê, compra a vela não sei da onde, compra a água benta não sei de que lugar, para que você pudesse ser salvo, ser santo, ser. E há aqueles que não creem em nada, de tantas barbaridades que se vêem. Paulo então vai nos dizer, e Paulo vai nos advertir, que a palavra de Deus e seus ensinos é o antídoto, é a vacina que vai nos ajudar a vencer todos esses elementos, todas essas vozes dissonantes que nós ouvimos diariamente de gente fazendo afirmação equivocada, gente fazendo afirmação sem conteúdo. Gente está fazendo afirmação sem princípio, e um povo de Deus que não estuda e não conhece, sendo derrubado e seguindo gente errada. Por isso, então, a palavra de Deus e seus ensinos, elas vão nos dar o norte e vão nos mostrar aonde está errado, onde estão os falsos ensinos, o que na verdade significa, como fugir deles. Tem uma compreensão equivocada na questão de salvação. Se eu merecer, eu posso ser salvo. Se Deus achar que eu mereço, eu vou para o céu. Se for nesse princípio, né, de merecer, de merecimento, você não vai. Porque graça significa eu receber algo que eu não merecia, mas recebo por causa dele, não por causa de mim. Porque eu não tenho nem condições nenhuma de dizer que eu poderia ir, porque não tenho valor algum que possa me garantir isso. Então, uma das questões que eu preciso ter como princípio na minha vida, para que o Espírito Santo possa trabalhar com o material que eu sou, é que a palavra de Deus habite ricamente em mim. E essa expressão, habite ricamente em vós, que é a palavra de Cristo, é um verbo imperativo presente. Esse verbo imperativo presente diz que existe uma expectativa divina que em cada salvo em Jesus sempre viva uma vida cheia da sua palavra. Vamos dar uma olhadinha lá? 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 5. O que o texto vai dizer? Que mediante a fé estáis guardados do poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar nos últimos dias. Versículos 22 e 23 do mesmo texto, mesmo capítulo, capítulo 1, da primeira carta de Pedro. Versículos 22 e 23. Purificando as vossas almas pelo Espírito Santo, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos verdadeiramente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva, que é permanente para sempre. Então significa que a palavra de Deus, ela precisa estar agindo sobre minha vida. Então, habitar ricamente em minha vida, quer dizer então que esse verbo imperativo presente traz uma expectativa divina de que cada salvo viva sempre uma vida cheia da sua palavra. Porque a palavra de Deus é que vai discernir a nossa vida. Então, quando a palavra de Cristo habita em nós, é o mesmo que Cristo habitar em mim. Efésios, carta aos Efésios, capítulo 3, 17. Então vamos dar uma olhadinha lá. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo de número 17. Não perca a oportunidade de abrir a sua Bíblia diante desse texto. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estarmos enraizados e fundados em amor. Então significa que quando a palavra dele está enraizada, Cristo habite em nós. Então, meu irmão, é importante você entender que a palavra de Cristo ela tem que estar aqui. Abra, estude, busque ajuda, busque a ação do Espírito Santo do Senhor para que ele possa dar a ferramenta necessária para que você possa ter entendimento, para que você possa viver aquilo que Deus estabeleceu como princípio sobre sua vida. Por quê? Porque quando a palavra habita, ela vai fazer todo o agir do Espírito Santo. Então, significa o quê? Habitar ricamente não traz um elemento de problema. Porque o nosso maior problema hoje é o analfabetismo bíblico. Porque as pessoas hoje criam cada coisa absurda. E quando você chega com a palavra, aí o indivíduo diz assim para você: ô, meu irmão, a palavra mata, vive com o Espírito. Quer dizer, o indivíduo quer continuar vivendo errado. Porque ele não permite com que a palavra o corrija e o trate. Então, a palavra deve habitar na minha vida, e toda igreja que permite com que a palavra habite, ela vai crescer coletivamente, em conteúdo, em princípio, em vida, em todas as questões. E assim, ó, todo indivíduo na igreja que se levanta, todo indivíduo que levanta contra a liderança, contra quem quer que seja, certo? Eu não estou dizendo quando a liderança está errada. Eu estou dizendo quando a liderança está certa. Porque hoje em dia você também tem que pensar nessa questão. Mas quando você vê que a palavra é pregada, é vivida, e o indivíduo se levanta contra, porque na verdade ele não está permitindo ser corrigido pela palavra. E aí existe um ledo engano, né? Que há muitos que se utilizam desse elemento, o indivíduo é o errado, o líder está errado, fora dos princípios, e ele usa esse elemento para levar a igreja ao engano. Agora, se eu estou centrado na palavra e a palavra habita em mim e o Espírito Santo age, eu vou ver que a liderança está errada. Eu vou ver que aquele irmão está errado. Que muitas vezes as pessoas tomam partidarismo porque ele não gosta do indivíduo. Ele não presta atenção no que ele diz. Eu não gosto dele, então tudo aquilo que ele falar, se estiver certo ou errado, eu vou contra. E aí se alia ao indivíduo que está errado. Erra duas vezes. Então uma das coisas importantes é: eu preciso fazer com que a palavra de Cristo habite em mim. Essa palavra vai me instruir, essa palavra vai me aconselhar e essa palavra vai me dar sabedoria. E aí eu vou discernir o que é certo e errado. Eu não vou por onda, não vou por circunstância, não vou por conchavos políticos, mas sim vou através daquilo que a palavra diz. E quando a igreja está cheia de palavra, ela vai estar cheia de gratidão. Ela vai estar cheia do poder do Espírito Santo. E aí não tem inimigo que consiga fazer nada com ela. Mas quando não tem palavra, quando ela não está cheia do Espírito, quando existe um vazio, só dá confusão, só dá briga, só dá mal-estar, as pessoas falam mal uma das outras, as pessoas têm ódio uma das outras, as pessoas olham com raiva, significa que o inimigo está fazendo uma festa e Jesus não faz parte da igreja. Por mais que as pessoas digam sobre ele. E aí Jesus vai usar a seguinte expressão: não sei quem vocês são, por mais que falem de mim. Um outro elemento que nós vamos observar e ver, né, no versículo de número 17 do texto, Colossenses, vamos voltar lá, Colossenses 3, e nós vamos observar que naquilo que o texto vai nos mostrar, né? Versículo de número 17 de Colossenses, capítulo 3. E aí nós vamos fechar. E quando fizeste por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então significa que o nome de Cristo, a nossa palavra e as nossas ações devem ser feitas em nome de Cristo. O nome do Senhor significa uma identificação. Nós pertencemos a Cristo. Em nome de Cristo significa que a autoridade dele e por causa do nome dele, por causa do nome de Cristo, é que nós temos a autoridade para orar. Nós temos a autoridade para testemunhar. Nós temos a autoridade para fazer a obra, porque nós recebemos a nossa autoridade por causa do nome dele. Então, as nossas palavras, as nossas obras, não apenas devem ser feitas em nome de Cristo, mas sim para a glória de Deus Pai. Nós devemos fazer, nós devemos falar, e ler e falar com a autoridade do seu nome para a glória de Deus. Não essa história de que eu expulso em nome. Você não expulsa nada. Mas sim, eu expulso, é expulso em nome de Jesus, porque você não expulsa nada, filhão. Só que tem muita gente que se acha o todo santificado para usar essa expressão. Então, qualquer palavra ou ação que fizemos que não puder ser feita em nome de Jesus para a glória de Deus, não é de Deus, não pertence a Deus. É mais uma questão de elemento humano. Então, uma das questões que nós vemos nessa questão da centralidade, a graça de Cristo, Deus nos escolheu, Deus nos separou, Deus nos amou, Deus nos perdoou por causa da graça de Cristo. No versículo de número 15, a paz de Cristo, uma paz que é verdadeira, mas tome cuidado com a falsa paz. A palavra de Cristo, sua palavra tem que habitar ricamente em nossos corações, a fim de vivermos e permitirmos que ela habite em nossos corações. O nome de Cristo vai me trazer uma identificação, vai me trazer uma autoridade, para que verdadeiramente eu possa viver os princípios estabelecidos pela sua palavra. Para concluirmos, nesses quatro elementos que Paulo vai nos dizer, dentro da centralidade de Cristo, nós precisamos sermos perdoados por Cristo e Ele nos perdoou. A paz de Cristo deve reinar em nossos corações. A palavra de Cristo deve habitar ricamente em nossas vidas. O nome de Cristo deve ser a nossa identificação e a nossa autoridade. E a sua verdade, ela tem que estar na vida de todos. Nesse sentido, é que nós devemos viver uma vida plenamente centralizada no Senhor Jesus. E isso é um desafio. E isso é o norte que Deus nos dá para podermos ajustar as nossas vidas naquilo que Ele estabeleceu. Não viva de aparências, não viva de falsa paz, não viva perdido, sem norte. Esses são os referenciais que Paulo nos coloca em Colossenses, e que esses referenciais possam, a partir de agora, serem os referenciais que vão estar ligados na sua vida e na sua conduta como cristão. Não siga os outros. Siga ao Senhor Jesus. Viva plenamente o que esses princípios estabeleceram. Portanto, não se deixe ser usado e não permita que aquilo que Deus tem como propósito de sua vida não se cumpra porque você errou em algum desses elementos. Corrija sua vida e permita que o Espírito Santo faça toda a diferença.